Agora, 9 horas, 34 minutos, um fato que aconteceu em março de 2023, uma reportagem veiculada em rede nacional, acabou mudando a vida de um empresário aqui de Maringá. Na matéria, ele foi acusado de atrair clientes para uma empresa que deu um golpe milionário por meio da venda de bitcoins. Entre os afetados estavam jogadores do Palmeiras. Esse jornalista e mentor é o Marçal Siqueira, que viu nesse momento a credibilidade construída ao longo aí da carreira colocada em xeque. Essa história inspirou a escrita de um livro, o livro Marcado. Esse livro vai ser lançado na próxima segunda-feira e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio. Marçal, bom dia.
Bom dia, Brenda.
Para a gente começar, vamos relembrar o que aconteceu em março de 2023. Foi uma reportagem bastante extensa. Inclusive, o tempo, a duração da reportagem faz parte do título do seu livro. Eu queria que você contextualizasse o que estava acontecendo na sua vida, o que realmente havia de envolvimento da sua parte na empresa que foi acusada disso tudo e como você recebeu essa reportagem que foi veiculada para o Brasil inteiro.
Bom, primeiro eu quero dizer que muitas vezes, né, você poderia falar e escolhe não falar. Durante esse período, né, da reportagem até o momento de lançamento do livro, eu preferi me aquietar, entender todo o cenário para que em algum momento eu voltasse e dissesse de fato o que aconteceu. Bom, eu conhecia os donos da empresa e não conhecia daquele momento, conhecia-os há 3 anos, investi meus recursos lá durante os primeiros anos, acreditando. A empresa ia muito bem, mas quando entrou novembro de 2022, a empresa ela operava numa outra empresa americana que decretou falência nos Estados Unidos, que é a FTX. Quando a FTX decreta falência, a empresa que operava o meu capital, ela alega que todo esse recurso tinha sido perdido na FTX.
Você era investidor ali, então. Você conheceu e começou a investir por meio da empresa, é isso?
Isso, primeiro eu conheci os donos da empresa porque eles me pediram um treinamento na área que eu domino. Aí fui dar o treinamento. E para você dar um treinamento numa empresa, você precisa entender o que eles fazem, né? Quando eu entendi o que eles fazem, eles me convidaram a investir. Eu falei, olha, nesse momento eu queria entender melhor. E aí passaram-se 6 meses, eu coloquei R$20 mil. Depois fui fazendo outros investimentos de recursos que eu tinha. Eu cheguei a R$680 mil. E depois com o tempo ia rendendo, eu cheguei a R$934 mil, quase R$1 milhão. Esses recursos foi de um carro que eu vendi, de um apartamento que eu vendi. E entendi que eu poderia deixar guardado lá por um período, depois eu fazia a retirada. A minha mãe também, ela decidiu que ia vender a casa dela, uma casa popular. Ela morava muito longe do ambiente de trabalho. Eu falei, mãe, vende e investe, que eu acredito que pelo menos parte do aluguel você consegue pagar e vive melhor. Aí meu genro também, a minha esposa e o meu filho. Qual é, eu vou abrir aspas, o meu envolvimento, fecha aspas. Eu conhecia e cedi um espaço no meu escritório para que eles fizessem a operação, trazendo traders para cá. Afinal de contas, se eu estou investindo, se eu quero continuar investindo, eu quero conhecer a operação. Eles sublocaram um espaço no meu escritório, colocaram os traders lá dentro, 2 traders, para que eles pudessem operar. Todas as pessoas que eu conhecia, que sabiam que eu investia, me procuravam. E eu disse, olha, para mim está dando certo. As pessoas, elas não entendem que todo investimento ele tem risco. E por ter risco, quando acontece errado, naturalmente, quem te convidou passa a ser o culpado. E aí eu passei a ser o culpado. Eu não fui e nem tenho interesse em ser sócio de empresa nessa área. Especialmente nessa, nunca fui sócio. Nunca figurei, em nenhum momento, como sócio. Nunca, em nenhum momento, peguei qualquer centavo de alguém na minha conta. A negociação era direto com a empresa. E também, em nenhum momento, falei para a pessoa assim, olha, se você não fizer, isso pode prejudicar a sua vida lá na frente, porque você vai deixar de ganhar dinheiro. Não, nunca fiz isso. As pessoas olhavam o meu sucesso e entravam na mesma sequência que eu estava. Agora, eu sempre uso essa analogia. Se eu trabalho numa concessionária de veículos e te vendo um veículo, esse veículo dá problemas, você processaria a concessionária ou você processaria quem te vendeu o veículo? Certamente, você precisa processar a concessionária, não quem te vendeu o veículo. E nesse momento, eu passei a ser alvo de reportagens enormes, de pessoas que me conhecem ainda da época de jornalismo, mas ignoraram isso, né? Simplesmente, o mais fácil era me colocar como destaque numa manchete, numa headline, e depois a gente vê o que acontece. E durante esse tempo eu perdi clientes, perdi dinheiro, e a vida não reorganizou 100% ainda. Mas eu diria que, de lá para cá, o que eu tive que fazer é recomeçar.
Para a gente fechar essa primeira parte, falando ainda da reportagem, nela você é citado em áudios desses jogadores do Clube Palmeiras que fizeram grandes investimentos, investimentos milionários, e tiveram prejuízos milionários, né? Como tendo sido, então, a pessoa que, como você disse agora, indicou esse investimento. Como é que foi essa indicação? Você também teve prejuízos com isso? Ou você conseguiu tirar os seus recursos antes? Avisou alguém sobre isso? Como é que foi esse cenário?
Seria espetacular se eu soubesse do problema e avisasse os meus amigos e também tirasse meu recurso. Eu não tirei. Minha mãe não tirou, a minha esposa não tirou, meu filho e meu genro não tiraram, porque a gente jamais imaginaria que isso fosse acontecer. Como aconteceu? Uma indicação de jogador, uma apenas. William Bigode foi meu cliente de mentoria, conheço ele, conheço a família, é uma pessoa extremamente idônea. E o William me conheceu dando mentoria para ele, e quando eu comecei a dar treinamento para essa empresa, ele perguntou: que empresa é essa? Eu falei: essa empresa, ela trabalha com criptoativo. Ele falou assim: amigo, ele me chamava assim, pelo amor de Deus, não vai investir nisso não. Eu falei: você só me perguntou onde eu estava e o que eu estava fazendo. Passou um tempo, a assessora dele, financeira, me chamou e falou: eu queria conhecer a empresa. Você apresenta os donos da empresa para a gente? Eu falei: eu apresento. Fiz a conexão. Então veio o advogado da empresa e os donos da empresa de investimento. Veio o advogado do William e ele e a assessora dele na reunião. Eu estava na reunião. Eles fecharam o negócio, o William decidiu investir, e o William tem uma empresa na época de gestão financeira de jogadores, porque ele tinha uma pessoa habilitada para isso. Aí o que aconteceu? Os jogadores viram que ele investia, no mesmo caso que eu. E aí começaram a procurá-lo. Quando eu fui em novembro de 22 para a sede da empresa, saber o que estava acontecendo, porque eles não estavam pagando as pessoas, o William me liga e fala: eu vou me permitir não citar o nome do outro jogador, tá? Você atenderia fulano para explicar o que está acontecendo? Eu falei: atendo, claro, não tem problema, eu estou aqui na mesma situação que você. Esse jogador me liga e aí ele começa: você é estelionatário, você é ladrão, você que indicou o Bigode para fazer isso, e você vai para a cadeia junto com os donos da empresa, a Polícia Federal vai te procurar, você não vai poder nem sair da cidade mais. E aí ele pega estes áudios do WhatsApp e entrega para o programa de rede nacional. E aí, entre o Marçal, que é um ser humano do interior do Paraná, e o jogador que tem fama, a pessoa mais espancada na história fui eu. Além do William, obviamente. E aí ele pega todas as minhas gravações e começa a entregar para o programa. Só que aí na edição, eu recebi na quinta-feira, o programa foi ao ar no domingo, eu recebi na quinta-feira uma ligação do produtor, dizendo: olha, você vai ser acusado de envolvimento num golpe milionário, e o que você vai falar? Eu falei: não vou falar nada, eu não sou ladrão, não sou estelionatário. Aí eu decidi por uma nota oficial na época, tive que constituir um advogado para fazer uma nota oficial, para mandar, e eu estou no final da reportagem. Mas, como coach financeiro, o que nunca fui. Eu, quando vou falar de finanças, eu preciso procurar alguém que saiba. E esse erro meu de ter investido, eu estou pagando um alto preço. Mas, de fato, eu nunca fui coach financeiro. Então, a reportagem: ao coach financeiro, mentira. Ah, ele foi a Rio Branco, no Acre, a pedido do jogador tal. Mentira, não fui. Eu fui com os meus recursos, ninguém me pediu para ir lá. Até porque eu tinha minha preocupação. Ah, e o Marçal, ele era um dos diretores da empresa. Os donos da empresa me chamavam de diretor porque eu tinha o espaço lá deles, mas, efetivamente, eu não tinha nenhum contrato especificando que eu era diretor dessa empresa. Então, nunca fui sócio, nunca tive nenhuma responsabilidade na operação da empresa. Se eu soubesse da operação da empresa, espertalhão se fosse, teria sacado meu dinheiro e deixado que as pessoas ficassem para trás.
De quanto foi o seu prejuízo?
Hoje, R$934 mil. Da minha mãe, 130. Da minha esposa, na casa de 30 mil, do meu filho 18 mil aproximadamente.
Após a veiculação dessa reportagem, veio a repercussão. Como você disse, outros veículos repercutiram a reportagem que havia ido ao ar. Na reportagem, se você preferiu, então, não se manifestar, houve essa nota oficial e depois?
Todos os problemas aumentaram. Porque, assim, eu estava na Bahia quando isso aconteceu. Eu tenho, além da minha atividade profissional, eu exerço a função pastoral na igreja que eu frequento. E, eventualmente, eu sou convidado para ir a um lugar ou outro para ministrar uma palavra. E aí, isso foi para a Bahia para ministrar num congresso chamado Raízes. Quando a notícia sai no domingo, eu estava na Bahia e falei para minha esposa assim, falei, olha, foi a primeira vez que ela viajou comigo, e graças a Deus que ela estava comigo, para uma função pastoral. Eu falei, bom, agora a gente volta para Maringá e as coisas se acalmam, porque é a nossa cidade e tal. Foi o pior lugar que eu encontrei, foi Maringá. A reportagem nacional, ela não me maltratou tanto quanto as reportagens locais. Eu não estou falando de todos os veículos. Eu me lembro muito bem que a CBN me procurou. Eu disse que eu não gostaria de falar, que eu preferiria ficar quieto e que vocês, enquanto jornalistas, fizessem a notícia da maneira que vocês achassem adequada, usando a nota oficial. Mas alguns que me procuraram, depois da nota oficial, fizeram juízo de valor. Olha, a headline era jornalista acusado de golpe financeiro. Jornalista envolvido em golpe financeiro. E aí eu fui vítima de blogs, programas populares, pessoas que me conheciam, mas preferiam, às vezes, colocar a versão deles. E a nota era completa, só que ninguém lê uma nota oficial completa. Lê duas linhas da nota oficial. E nesse tempo para cá, eu perdi clientes, perdi o dinheiro, como a gente já sabe. E você perde, principalmente, a credibilidade, que para o meu modelo de negócio foi um desastre. Eu fiquei de novembro de 22 a maio de 23 sem trabalhar. Em casa, sem sair. Com vergonha. Ainda tive um processo de um casal aqui de Maringá que entendeu que eu era culpado e fez um boletim de ocorrências. Eu precisei sentar na frente de um delegado com uma câmera me gravando e ele me perguntando assim, desde quando você se envolveu com esse golpe de estelionato? Eu falei, eu nunca me envolvi com golpe de estelionato. Não, mas a acusação? Eu falei, a acusação é essa. O senhor me chamou aqui para que eu pudesse explicar. Eu estou aqui para explicar. Então, de lá para cá, foi recomeçar, reorganizar, e foi o que eu tentei fazer no livro, que é explicar agora tudo aquilo que aconteceu do começo ao fim.
Quase dois anos depois, né, esse livro está chegando, depois do que aconteceu. Juridicamente, judicialmente, você procurou algum ressarcimento pelos prejuízos que você teve, o veículo que veiculou primeiramente a notícia, quem repercutiu depois? O que você fez para primeiro sanar essa questão de realmente tirar essa marca, né? Como você traz no título do livro, marcado. Como você ficou marcado e como é que você buscou tirar essa marca?
Bom, o primeiro passo, em um dos capítulos eu digo assim, qual a prioridade em meio ao caos? Porque no caos você tem N possibilidades e nem todas são adequadas. Num primeiro momento, eu tive que construir um advogado para me defender desse casal. Esse é um ponto. No segundo, eu tive que pegar um outro advogado para processar o jogador que levou essas informações em rede nacional. Porque ele não fez só isso. Ele ligou para minha esposa, ele acessou meu Instagram, começou a mandar mensagem para as pessoas que eu conhecia. Meu filho trabalhando em São Paulo, num musical, ele acessava os colegas de musical do meu filho. Meu filho começou a ter medo de entrar no palco e ter alguém lá na frente. Então, o que eu fiz? Foram três linhas. A primeira linha, a minha defesa, que esse casal me acusou. Esse processo segue. As audiências, elas têm sido canceladas porque a parte envolvida, que é a empresa, não foi ouvida ainda. Eles não conseguem notificar o casal. O casal não consegue notificar. Então, eu respondo esse processo, tenho um advogado para isso. Contra o jogador, eu também acionei danos morais, calúnia, difamação. Tem um advogado trabalhando neste caso. Tivemos duas audiências, ele não comparece. A sequência é ser notificado em veículo público, e aí ele pode ser julgado à revelia. E eu também processei a empresa para receber o meu recurso. Então são três processos. Um que eu respondo e dois que eu acionei as pessoas envolvidas para que eu possa, em algum momento, ressarcir esse valor, ter esse ressarcimento de valor, ter a verdade do lado do jogador e que ele seja processado pelo que disse, nem tanto pela reportagem, porque o veículo, eu procurei não me envolver com o veículo, porque ele foi apenas um instrumento. Claro que, se eu tivesse força suficiente, eu gostaria de fazer isso. Mas eu acho que, para mim, é uma briga que eu vou levar muito longe e eu não quero me desgastar mais com isso. Agora, contra o jogador, sim. Contra a empresa, sim. E a defesa, defesa em relação a esse casal também.
Você citou esses prejuízos financeiros que você teve, primeiro ali pelo investimento que foi perdido, a questão profissional que ficou abalada depois dessa mácula na imagem, né, que até então havia sido construída e que começou a ruir depois disso, e teve com certeza também um lado emocional a ser trabalhado, como você disse, né, fiquei fechado em casa, eu não queria sair, né, como é que eu iria olhar para as pessoas. Como é que você trabalhou essas três perdas, então, né? Há esses processos correndo para tentar recuperar o prejuízo financeiro. Mas e os demais? Os outros prejuízos?
Talvez a principal questão, Brenda, seja a parte emocional. Essa, eu realmente, tem noites que eu, e eu não estou aqui me vitimizando, que eu acordo de sobressalto pensando que isso foi um pesadelo. E eu entendo que, como eu trabalho com isso, eu precisava me reorganizar emocionalmente. Os primeiros pensamentos que se vêm são os de suicídio. O pensamento suicida foi a primeira coisa que eu tive. Porque eu sempre prezei pela minha imagem. E não estou falando da imagem do ponto de vista de imagem física, mas da imagem moral. E quando você vê isso tudo indo para o ralo, você não acha saída. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei procurar pessoas que, de alguma maneira, me conheciam, para eu me cercar com essas pessoas, para eu ficar ao lado delas. Minha esposa, meu filho, minha enteada, meu genro, meus pais, meus irmãos. Primeiro ponto foi fechar com essas pessoas, chorar tudo que eu podia na frente deles, e eles me acolherem naquele momento. Depois eu tenho amigos também que eu descobri que podiam me ajudar no sentido de me dar a oportunidade de voltar ao trabalho, de voltar a dar palestras, a mentorias e tal, e comecei a pedir para essas pessoas me ajudarem. Alguns me ofereceram dinheiro para eu pagar a conta. Eu falei, eu receberia, mas eu quero trabalhar para isso. Eu posso, eu tenho cabeça para isso. E eu sou um homem de muita fé. E nesse tempo, o que eu mais fiz foi entender por que, que isso aconteceu, o que, que eu poderia aprender em Deus nisso, que foi a parte emocional, e muitas pessoas que estiveram à volta que me ajudaram. No livro tem um capítulo que eu chamo Maná de Cada Dia. Eu recebi mensagens que ocuparam um capítulo do livro. Mensagens à 1 da manhã. Parecia que eu estava num hospital em casa, porque as pessoas iam me visitar como se eu estivesse doente. Então eu tocava o interfone, alguém estava subindo. Eu descia com essa pessoa, já encontrava outros. Então isso foi muito gratificante também. Eu descobri amigos verdadeiros e falsos amigos também nessa trajetória. Mas o fato de ter descoberto amigos falsos, eu me sinto um pouco culpado também. Porque às vezes a gente acredita pensando que todo mundo quer o seu bem. Tem um capítulo do livro que eu falo assim, ó, nem todo mundo te ama e nem todo lugar te quer. E eu descobri muito isso. E hoje eu falo até para minha esposa assim, acho que eu fiquei muito mais fechado, eu já era um cara fechado. Eu falei, acho que eu fiquei mais ainda. E as pessoas agora, elas olham para mim e eles entendem que meu nível de arrogância aumentou. E na verdade eu estou muito mais em defesa do que na arrogância. Porque quando você é exposto, é você e o espelho olhando e dizendo assim, e agora o que eu faço? Mas hoje eu estou mais organizado emocionalmente. Ter feito o livro me ajudou muito, porque aí você tem tons de raiva no livro. Eu escrevo momentos que eu falo assim, olha, se eu pudesse, eu responderia para essa pessoa sim, mas eu não posso. E isso tudo foi me aliviando um pouco mais. Ter voltado ao trabalho em maio de 23 foi muito bom, foi reabrir minhas redes sociais, eu tenho muitos seguidores, e acabou que as coisas indo, pelo menos assim, acalmando um pouco mais.
É só para a gente encerrar essa conversa, o seu livro ele não é autobiográfico, né? Apesar de retratar esse momento que você viveu, e como você disse, ele tem muita carga do que você passou ao longo desse tempo. Ele traz para você um fechamento dessa história, e o que, que o leitor vai encontrar aí?
Olha, um fechamento, eu acredito que vai acontecer quando a empresa for condenada a pagar as pessoas, quando eu conseguir ou uma retratação, porque eu não estou preocupado se o jogador vai me pagar por calúnia e difamação. Não tô nem, apesar de precisar do dinheiro, isso não é o fundamental para mim. Tanto que, se houver a retratação, eu ficaria como isso resolvido. Porém, o meu advogado não vai abrir mão do recurso financeiro, porque ele trabalha para isso. E quando chegasse à conclusão também, em relação a esse casal, de que eu não tenho culpa e eles precisam cobrar a empresa que eles investiram. O livro, ele coloca um ponto final, principalmente no meu caráter. Isso sim, para mim e para as pessoas que tanto falaram. Como não é uma autobiografia, o objetivo do livro é que pessoas fiquem atentas no que elas acreditam e, no momento de dor, cuidado para não ir para um ato extremo. E o livro eu vou contar. Em cada capítulo eu tenho algo que vai levando a pessoa a perceber algumas coisas que talvez ela não percebe. Às vezes vão tirar o chão. O que você faz quando tira o chão? Que é o primeiro capítulo. Os 4 dias mais angustiantes da minha vida. Às vezes você está numa espera de alguém no centro cirúrgico e é angustiante. O que você faz nessa hora? A bomba caiu no colo. Às vezes é inevitável, a bomba cai no seu colo. O que você faz? Refúgio ou campo minado? Maringá aqui. Eu estava no refúgio, estava no campo minado. O maná de cada dia. As pessoas que me acompanharam e me ajudaram. As armadilhas em tempos de aflição. Cuidar para não sair respondendo todo mundo. Gente falando, não, troca de advogado, esse não é bom, não sei o quê. Vai na delegacia por conta própria e tal. Meu advogado falou, não. Por que você vai se apresentar? Se apresentar para quê? Eles precisam te intimar. Aí a gente responde. Qual a prioridade em meio ao caos? O que eu faço primeiro? Depois, bajulação versus acusação. Como é que você convive no ambiente? Eu nunca vi no ambiente de bajulação, mas também nunca vi no de acusação. E quando o silêncio for seu único grito? Esse é meu capítulo preferido. Porque para um jornalista, você quer falar. Você sabe como a matéria vai ser editada. Você pode fazer frases curtas para não se complicar, mas eu decidi, tanto que quando eu pedi para falar, ainda a Luciana, que fez a produção, ela me disse assim, tudo bem falar de tudo? Eu falei, ótimo falar de tudo. Eu não tenho problema de responder nada. Eu não tenho medo de responder. Então aqui eu estou falando, quando o silêncio for seu único grito, então aqui eu estou rompendo o silêncio. Uma torre forte, eu falo do papel da minha esposa, que aí foi fundamental nessa trajetória toda, encarando a realidade. E por fim, da zona de expulsão ao propósito. E aí, depois que eu terminei de escrever o livro, eu ainda coloquei mais 12 páginas, resumindo cada capítulo, com as duas principais ideias do que se faz em situações como essas que eu citei no capítulo. E não está no capítulo isso. São coisas que eu digo que Deus me deu depois. Então, se a pessoa, e o brasileiro não lê muito, né? Não ler o livro, ela for no final, ela vai aprender o que eu coloquei lá, que são reflexões de um aprendiz de caos. São páginas muito objetivas. Quando a bomba cai no colo, o que você faz? Duas possibilidades. Quando tira de você o chão, duas possibilidades. Então, o livro tem essa parte didática de quem trabalhou em TV, precisava reduzir, precisava organizar as ideias muito rápidas, e eu fiz isso, e eu acredito que o livro tem esse objetivo de resgatar principalmente as pessoas de buraco. Situações extremamente difíceis. E não é para me vitimizar e nem dizer ai, coitado. Não quero isso. Esse é o objetivo. É ver que pessoas podem ser marcadas, mas isso não é o fim.
Para quem se interessou e quer conhecer mais sobre a obra, se aprofundar nessa história, o lançamento é na próxima segunda-feira. E como é que o pessoal encontra esse livro?
Olha, ele está lá no meu Instagram, né? Na minha bio, meu Instagram é o @marcalsiqueira, Marcal Siqueira, né? Na minha bio tem lá o link para aquisição do ingresso do evento, que é um evento. É um evento que vai ter música. A minha futura nora vem cantar 3 músicas que dizem respeito ao começo do livro, ao meio e ao fim. E tem toda a parte estrutural. Vou fazer uma palestra usando as reflexões de um aprendiz de caos na palestra. Tem coffee break para que eu possa conversar com as pessoas, para que eu possa me explicar para quem quiser. E está lá na minha bio. Na bio a pessoa acessa e lá vai ter o link de compra de ingresso. E se a pessoa disser assim, Marçal, eu não posso pagar, mas eu quero estar lá. Não é sobre dinheiro. Eu ainda faço alguma coisa para que essa pessoa esteja lá. Porque eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei e não tivesse apoio.
Obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço. Agradeço ao grupo e, felizmente, eu estou bem hoje para falar. Eu acho que essa é a ideia. É você saber que há momentos para todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso. Que há tempo para todas as coisas. Agora é o tempo de lançar o livro. e continuar a minha vida de 52 anos, que até os 50 foi muito boa, mas aos 52 eu estou tendo que me refazer.
Nós conversamos com o jornalista Marçal Siqueira, que está lançando na próxima semana um livro sobre essa trajetória que começou em março de 2023, após a veiculação de uma reportagem que acabou mudando a vida dele. Agora 9 horas e 59 minutos.